Vocês não ficam felizões quando vem uma história como essa? Essa coisa explode na cara das pessoas, tirando o final trágico, obviamente, do caso da menina Jéssica, e não se assustem com o meu comentário, até no caso do PC Siqueira também. É absolutamente incrível, de verdade, você ver tudo se desembrulhando na sua frente, vendo pessoas incrivelmente surpresas com o rumo que as coisas estão tomando. Mas sabe quem está surpreso com tudo isso? Quem não acompanha o Saindo da Bolha. Não porque o Saindo da Bolha tem incríveis pensamentos, os mediúnicos e vê o futuro, mas pelo perfil da nossa audiência, que tem claramente, sem puxação de saco, capacidade analítica. A gente já sabia disso, certo? A gente já tinha falado sobre esse tema, já tinha feito e-book sobre esse tema, já tinha feito episódio de podcast sobre esse tema, já tinha falado no Twitter sobre esse tema. Então não tem como falar, como estamos surpresos com tudo que está acontecendo agora. Na verdade, a gente só está surpreso. É com a surpresa de tanta gente, certo? Pois é. Então deixa eu fugir um pouco do nosso padrão aí internacional puro e vamos falar um pouco sobre a ideia em si nesse episódio, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Não, choquei.
Saindo da Bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Salve pessoal, tudo bom? Como foram de ano novo? Aqui foi mais ou menos o mesmo de sempre, não sou muito ligado nessas datas, não somos na verdade, né? Apesar do ano novo ser um pouco menos pior, pelo menos pra mim. Comi o nhoque, tá? Que eu mesmo fiz, molho bolonhesa, que é o clássico, eu gosto muito, modéstia à parte. Conversei com alguns amigos, dei um abraço nos meus bichos e voltei pra luta, é isso aí, tinha muita coisa pra estudar. Mas antes de começar, vou fazer o nosso jabá que tá bem mais curto, tá? A gente vai pedir, como sempre, para vocês acompanhar a gente nas nossas redes sociais, dar lá likes e afins, onde for o caso, fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto, e pedir para não esquecer do nosso Pix, nosso Pix, vamos lá, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco. E lembrar também, por favor, da nossa loja, lá, a loja do Saindo da Bolha, que em breve vai ter novidades, tá? Então, lá na loja do Saindo da Bolha tem os nossos e-books e outros materiais. Anota aí, lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. Então é isso aí, jabacito agora, 2024 é rápido e fulminante. Estamos num projeto novo aí para 2024, totalmente relacionado com as eleições americanas, que se a gente conseguir resolver tecnologicamente os pepinos deles, a gente vai pôr em prática em breve. Vamos ver. Eu queria muito fazer isso aí, mas não sei se vamos conseguir, porque, veja bem, somos tiozinhos, né? E aí tem que ter uns certos corrones para fazer uns ajustes tecnológicos aí, que eu não sei se eu tenho alcance. Tem integração de plataforma com plataforma, que eu integrar outra plataforma com outra plataforma. E como o nosso negócio é estudar, escrever, pesquisar e assim por diante, essas filigranas tecnológicas acabam nos atrapalhando um pouquinho, de vez em quando, né? Mas enfim, torçam por nós, vamos ver se a gente consegue pôr em prática isso. Mas vamos ao que interessa, vamos para essa história da Mind 8, choquei, eu ia falar, olha isso, Mind 8, choquei e as outras bobagens. Repara uma coisa, como não estamos mais colocando episódios longos no YouTube, então vamos poder falar, por exemplo, que a garota Jéssica se suicidou. Se a gente estivesse falando isso no YouTube, iam tirar o nosso programa do ar com a desculpa, que é a desculpa que estão usando por aí, para falar que não pode falar mal do Choquei, porque está falando de suicídio da menina, né? Azar do YouTube, não querer mais nada com eles, a não ser nos nossos flashes, que serão informações rápidas. Agradeço aí o retorno que a gente teve lá nos flashes, tá? Bom, deixa eu pegar a coisa sob a nossa perspectiva, então, nesse assunto, certamente. Até porque vocês já estão inundados de informação sobre o caso, né? Tanto no caso do suicídio da Jéssica e até, inclusive, no caso do PC Siqueira também. Primeira coisa, viram como é super, super, hiper importante esperar, pelo menos, 48 horas para reagir para uma notícia. E como a gente fala, de repente, às vezes tem que esperar 72 horas quando a coisa é muito grande. Quanto mais mídia, quanto mais barulho, quanto mais caos de comunicação, melhor esperar sempre mais, tá? Teve muito barulho em cima da possibilidade, por exemplo, de toda essa história ter sido montada, o suicídio da menina inclusive, para dar espaço para a PL da censura. Não fazia sentido e eu acho importante de falar sobre isso para vocês ficarem atentos com aquilo que a gente chama de teoria da conspiração que vale e teoria da conspiração que não vale a pena ser analisada, né? Nesse caso, para nós, não valia e eu vou justificar. Aliás, vamos fazer assim, fazer uma coisa diferente para abrir o ano. As duas primeiras pessoas que não têm nosso e-book Trelendo Teorias Conspiratórias, que mandaram e-mail para o podcast saindodabolha@gmail.com, podcast saindodabolha@gmail.com. Então tá, as duas primeiras pessoas que mandarem e-mail para esse e-mail que eu passei, que confusão, com o texto escrito assim: eu quero o e-book do Conspira, eu quero o e-book do Conspira. As duas primeiras vão ganhar, em ordem de chegada, primeiro e segundo e-mail, a gente vai mandar de presente aí 2024 um e-book para cada um, tá bom? Então, os dois primeiros, manda e-mail para podcast saindabolha@gmail.com, beleza? Escrito, eu quero o e-book Conspira. Os dois primeiros que mandarem vão ganhar o e-book de presente pra gente de 2024 aí, de entrada. Muito bem, lá no e-book, nesse e-book especificamente, a gente dá quatro passos, quatro coisas que devem ser analisadas para vocês verem se vale a pena entrar numa teoria conspiratória. Então vamos lá, vamos fazer o que a gente prega, né? Usando essa história aí da Jéssica não ter se suicidado e ter sido uma grande armação. Então vamos pegar os quatro pontos que a gente pede para sempre analisar. Primeiro ponto, a gente pede para analise se é uma teoria que tem alguma dose de racionalidade e que seja possível de ser realizada. Vamos lá, primeiro ponto, é possível ser realizada? É, dá para fazer uma historinha com personagens falsos e aí a menina teoricamente não se matou e aí por enquanto só tem uma foto. Dá para fazer alguma coisa assim? Dá para fazer alguma coisa nesse sentido, inventar uma história drástica e a partir daí tentar fazer o que é o que estavam sugerindo, enfiar a goela abaixo das pessoas a PL da censura, né? Mas, vamos lá, muito claro, se você esperou 48 ou 72 horas, já dava para ver que não era possível mais. Por quê? Porque a polícia entrou no caso. Se a polícia entrou no caso, aí você tem que falar, mas talvez a polícia tivesse envolvido também. Começa a ficar muito complicado, porque já tem depoimento, aí já tinha notícia do enterro, já tinha um monte de coisa. Então não dava mais, acabou. Então teoricamente, já no primeiro item de análise, já teria caído por terra essa teoria conspiratória. Mas a gente vai seguir os quatro pontos, porque eu acho importante. Vamos lá. Segundo ponto, analisar uma ou mais formas ou meios de existir, ou que se diz que existe, ou que se possa ser provada a existência da teoria. Vamos lá. Para uma teoria ficar de pé, ela tem que ter um jeito de mostrar que houve alguma ação que possa fazer com que ela tenha acontecido. E aqui geralmente está o problema onde cai a maior parte das teorias. O pessoal confunde provar que pode ter acontecido eventualmente, ninguém está falando definitivamente, porque senão já não é uma teoria mais, né? Mas provar que pode ter acontecido eventualmente com não ter prova de que não aconteceu. E é um mundo de diferença entre essas duas coisas, porque tudo pode cair nesse segundo caso aí de não provar aquilo que não aconteceu. Veja, por exemplo, eu crio uma teoria de que as girafas são um tipo de réptil em forma de robô enviado pelos chineses para colonizar a África. Tá? Pronto, essa é a minha teoria. Eu não posso provar que isso não é falso. Não tem condição, certo? Por mais absurdo, por mais louco que seja, eu não tenho como provar. Isso não é... Por quê? Porque eu não tenho acesso a nenhum tipo de informação dado que prove isso contrário. Até porque isso não é verdadeiro, certo? Não tem como. É como no caso da pandemia, tá? Mas então, seu Sandra Bolha, me prova que tem efeito colateral a vacina. Olha, aí eu chego e falo. Tem esse caso aqui, esse caso aqui, esse caso aqui, tem esse outro caso aqui, mais um caso aqui. Aí a pessoa fala assim, mas é pouco. E não tem estudo. Mas eu falo, poxa, mas não tem estudo porque ninguém está fazendo estudo. Ahá, então é falso, tá vendo? É o tipo de argumentação que não funciona, que não fica de pé para contrapor ou para provar uma teoria conspiratória. Mas veja, tinha uns casos lá de efeito colateral que podem sim suportar a minha teoria, eu falo para a pessoa. Eu não estou tirando essa ideia do chapéu. Olha, está aqui os casos, olha conta, isso aqui já está provado, efeito colateral. Então, repetindo, uma ou mais formas ou meios de existir ou que possa ser provada a existência é importante. E não havia nada disso, tá? Somente, por exemplo, não encontrar o registro de óbito da moça pela internet, o que é um, vamos dizer assim, uma evidência fraca demais, ainda mais que as coisas demoram para ser publicadas, esse tipo de coisa. É, não é no dia por outro. A pessoa morreu, aparece o registro na internet. Não dá para jogar tudo no Google e achar que vai encontrar. Quem acompanhou, por exemplo, no dia a dia da pandemia com a gente tinha que fazer isso assim todo santo dia, calculava todo santo dia as curvas, os gráficos, as coisas todas. Aprendeu, por exemplo, que os registros de óbitos demoravam aí de 20 a 30 dias para aparecer. Tanto é que a gente falava, inclusive nos nossos episódios anteriores, olha, os números que a gente está te passando hoje de óbito são do mês passado. Tá? É coisa que já foi. Então, no máximo, isso pode indicar uma tendência passada. É muito estranho isso. Por isso, então, a gente falava, acompanhe o número de UTI, porque é o cara deitado lá agora, e não do óbito, porque é do mês passado. Então, assim, você não conseguia tirar tendência, como os caras queriam fazer com a gente, a falar, nossa, olha, está crescendo o número de óbitos. Não estava. Estava crescendo há 30 dias atrás. A gente podia estar numa queda enorme e os caras estavam vendendo medo para a gente, tá? Isso aí sempre foi um problemão. Então, demora. Óbito é uma coisa que demora para entrar bonitinho, entrar em estatísticas, tudo certinho, tá? Então, não funciona. Isso nunca foi um bom argumento. Terceiro, terceiro ponto de análise, tá? Um ou mais proponentes dessa teoria ou interessados. Muito bem. Quem que proporia essa história da fingir que a moça morreu? Vamos supor que a teoria sustentasse, tá? Que tivesse bem construidinha. Mas quem? Que grupo de pessoas, que pessoa seria minimamente responsável por um planejamento de uma falsa morte dessa moça? As teorias conspiratórias que valem têm que apresentar pelo menos um faro, um cheiro disso, tá? Do tipo, por exemplo, olha, eu descobri que a menina que dizem que morreu, mas não morreu, era amiga da filha da senadora X do partido tal, que é uma das proponentes da PL da censura. Aí você encontrou um elo humano aí que pode ser interessante, tá? Porque essas coisas não acontecem vindo do espaço. Por exemplo, tem o caso famoso lá do atentado contra o Reagan, que a gente coloca no livro do Teorias Conspiratórias. Tá? O cara que atirou no Reagan era um amigo da família Bush interessada na morte do Reagan. Então você fala assim, aqui tem um elo humano importante, tá? Então assim, quando a teoria funciona, você acaba vendo até meio que claramente, vamos chamar assim, conexões pessoais ou conexões de grupos relativamente claras, sacou? Eu não estou dizendo um mandante, que se a gente já sabe que é um mandante certinho, a gente não tem mais uma teoria, a gente já tem uma história pronta aí, tá? Mas um caminho de relacionamentos possíveis, beleza? E o quarto, último item aí pra gente analisar se é uma teoria conspiratória válida ou não, é um ou mais objetivos racionais. Ok, aqui entrava a questão da PL e da censura, né? Estavam falando que a morte dela havia sido inventada para turbinar a questão da censura. Aí é algo lógico que poderia ser usado. Uma das coisas que se falou, por exemplo, e que eu achei estranho, é que a mãe dizia que a menina não tinha redes sociais, mas ela estava ficando maluca com a chuva de críticas nas redes sociais. Ora, como pode alguém que não lê nada nas redes sociais ficar deprimida com problemas nas redes sociais, certo? Então é muito provável ou que a mãe estivesse errada ou que ela estivesse tentando cobrir algo da filha. Tudo bem, o fato é que isso é importante. Um fato não, isso é forte, gente. Um fato não correlacionado não pode ser encaixado em uma teoria se ele não gerar reflexos nela. Pensa assim, ok, a menina tinha redes sociais, tá? Vamos dizer que essa é a realidade dos fatos. O que muda no caso? Nada. Até porque é muito mais provável que uma menina daquela idade tenha rede social do que ela não ter rede social e a mãe tivesse falado nada sobre o assunto, vamos dizer que ela nem mencionasse esse assunto, e isso não faria diferença nenhuma na história, porque se espera que uma menina dessa idade tenha redes sociais, sim, certo? Então, isso não faz a história mais ou menos suspeita de maneira geral, entendeu? Se não existisse a frase da mãe dizendo isso, ela não tinha redes sociais, não ia mudar nada. Em suma, a menina obviamente morreu, né? Isso já está comprovado, e esse tem que ser o ponto em consideração. Tirar esse foco, tirar o ponto que é a morte dela, não é uma boa ideia, e eu vou tentar justificar aqui também. Tirar a morte da menina do foco faz parecer que as coisas são menores, e não é. Seja quais forem as razões que levaram uma pessoa, no caso a menina, a um ato desesperado, isso aí tem um componente importantíssimo que, se for tirado de perspectiva, atenção, tira a culpa dos culpados. Vou repetir, isso tira a culpa dos culpados. Será que foi? Será que morreu? Será que não morreu? Pera aí, não senhor, tá? Você está mudando o foco de atenção de algo importante para algo suposto e que desmonta a importância da coisa. A coisa importante é a menina se matou por causa disso, certo? Eu não sei quanto a vocês, mas a última coisa que eu quero nessa história é criar uma base de isenção para os perfis e empresas que geraram a morte da menina. Então, para que incentivar isso? Segundo ponto muito importante. Todo mundo percebeu que a grande mídia tratou a história marginalmente ou nem falou a respeito, como no caso da Globo, certo? Ora, se o objetivo de tudo isso fosse a PL da censura, por que diabos a Globo não ia pular dentro dessa história? Por que ela ia jogar para baixo do tapete essa história? Ela seria o grande barato dos caras. Ele ia falar, viu, a internet é uma porcaria. A Globo detesta a internet. A internet é uma porcaria e nós temos que censurar essa coisa aí. Mas foi exatamente o contrário. Esse foi, para mim, inclusive, um dos pontos mais claros que transparece a falha da teoria da morte falsa. A Globo adoraria que ela morresse e ela pudesse falar a respeito, mas não podia, para botar mais combustível nessa história. Mas não podia, por quê? Certo? Pois é. Então, antes de avançar mais no caso, eu queria só dar uma passada na questão do PC Siqueira também. Eu vi um pau de gente comemorando a morte dele e entendo perfeitamente a raiva que as ações dele no passado geram. Entendo mesmo. Mas, porra, você saindo da bolha, tem mais? É, tem mais. Honestamente, pra mim tem. Da mesma forma que o foco passa a ser o PC Siqueira, também existe um problema aí nessa comemoração toda. Quem deu força de voz e espaço pra que ele fosse o que foi? Quem é? São os caras, os mesmos culpados da história da Jéssica. O cara estava basicamente sozinho no final da vida dele, virou, desculpa a expressão, fudido, certo? Passou a ser tratado como leproso, não porque ele fez o que fez. Não é por isso que ele foi abandonado. É porque todos aqueles que incentivaram ele a ser o que era e se aproximaram dele quando ele ganhou espaço de mídia deram as costas para ele quando ele tomou o tomo dele. Ou seja, os incentivadores e os aproveitadores, né? Nesse período se falou muito do Cauê Moura, de Rafinha, etc. Nenhuma dessas relações, obviamente, eram verdadeiras em momento algum. Eram só relações funcionais. Ele tem audiência. Eu também quero um pedaço da audiência dele. É só isso. Os caras estavam lá junto para pegar um pedaço da audiência do outro para si, né? Porque isso dá visibilidade. Quando você está junto de alguém com mais audiência ou com uma audiência levemente diferente. E, por consequência, dando mais audiência, você tem mais grana. Quando o valor da marca PC Siqueira zerou com o que ele fez, todos, sem exceção, deram as costas. O que significa, senhores, que as causas que esses caras defendem são falsas. Né? Mais falsa que nota R$3, porque eles compartilhavam as mesmas ideias no passado. Eles, inclusive, fizeram os mesmos tipos de piadas sobre bebês no passado, inclusive, né? Significa que nada, absolutamente nada que sai da boca dos caras como grande causa é verdade. Porque nesse momento eles deviam estar defendendo os seus amiguchos e protegidos. Mesmo coisa com o público. O mesmo público que era fã e depois passou pano durante um tempo pro PC Siqueira, quando viu que ia dar ruim defender o cara, sumiu o público também. Tanto que ele não tinha mais audiência. Essa é uma das típicas características da cultura woke. A instabilidade. Hoje você defende A, amanhã você defende B, abandona A, na boa, sem o menor constrangimento, tá? De acordo com o que dizem que você deve fazer, que é certo ou errado para você ter virtude. Não tem nada a ver com os valores morais das pessoas, tem a ver com o que é sinalização de virtude em um dado momento. Veja, nós estamos em pleno momento de tentativa de normalização de pedofilia nos Estados Unidos. Isso é um movimento forte lá. E isso vai vir para cá forte também. Aguarde, é só questão de tempo, tá? O PC Siqueira, então, seria, em alguns anos, se sobrevivente, talvez até um exemplo de um cara que deu a volta por cima. Ah, ele foi perseguido por causa disso. E aí, tá vendo? Deu a volta por cima. Mas ainda não era o momento, tá? Então, por isso que ele não teve apoio. No futuro, teria sim. Pode ter certeza, vai por mim. O fato é que, lamentavelmente, ele, como a menina, não conseguiram superar a, vamos dizer assim, a execração pública, que é a característica de um meio de comunicação que muitos criaram, como o próprio PC Siqueira, inclusive, tá? Execrar publicamente faz parte da comunicação na internet. Eu vou dar aqui, então, minha opinião pessoal, sei que vai desagradar alguns. Eu sempre penso que o homem lá em cima torce até os 45 minutos do segundo tempo para a pessoa mudar de vida e entrar nos eixos e que... Quando isso acontece, o que aconteceu no caso do PC Siqueira, é uma perda. E eu digo que é uma perda porque se as pessoas mudam, ou mudassem, ou tivessem um novo patamar de vida, e elas dessem seus testemunhos de mudança, elas seriam importantes para o cara lá de cima. Tá? Simplesmente deixar tudo para trás não é legal. Que ganho fantástico seria falar, olha... Eu fiz isso, eu fiz uma cagada, hoje eu tô completamente diferente, tô mudado, total. Então, cada drogado que morre de over, cada pedo que se mata, é uma merda, porque não deixou para trás o testemunho de uma mudança e que mostra, de alguma forma, que tudo na vida é possível. Portanto, do fundo do coração, meus sentimentos às duas famílias. Depressão é uma porcaria, tá? Mas vamos subir um andar então. Já falamos das vítimas, agora vamos falar um pouco dos algozes. O carrasco é aquele que ganha dinheiro e que tem um emprego para bater o machado no pescoço do executado, certo? Não houvesse carrasco, não teria morte. No tribunal da internet, esses perfis agora estão sendo analisados aí sob lupa, né? Que ficam abaixo da Mindgate, por exemplo. São aqueles que cumprem a ordem do imperador quando ele aponta o polegar para baixo. O polegar para baixo fala, mata, e eles vão em cima, tá? Choqueis e afins são basicamente empresas de fundo de quintal que ganham uma barbaridade de dinheiro para, aspas, informar. Como diz o jornalista Ricardo Feltrin, são empresas de comunicação parasitas, porque elas sequer investem na busca de notícias que elas passam para frente. Ou elas pegam de outros veículos, ou elas pegam de, aspas, informantes e tacam pau. Tacam pau escrevendo, manipulando a linguagem para capturar o máximo de atenção e gerar interação e, com isso, dinheiro. Verificação nula. Portanto, não são empresas de jornalismo, tá? Um parênteses aqui. Para pensar. A menina Jéssica se matou porque uma turba foi para cima dela porque ela, teoricamente, estaria tendo um caso amoroso com o Whindersson Nunes, certo? E... daí, vocês já pararam para pensar? E daí, qual o problema? Qual a bronca? Eu juro que eu não entendo por que, que alguém pode ter raiva de outra pessoa porque ela tem um caso com uma pessoa que eu não conheço. E daí, se fosse verdade, mesmo que se fosse verdade que ela estivesse tendo caso com o Whindersson Nunes, não faz sentido nenhum. Por que, que você tem raiva da pessoa por causa disso? A ponto de você ir lá nas redes sociais, ou seja lá como for, para cima da pessoa para ficar ofendendo ela em bando, ainda por cima. Qual a lógica disso? Pensem bem, qual a lógica de você falar assim, nossa, essa menina está tendo caso com o Whindersson Nunes, vai lá, eu vou chamar ela de vagabunda nas redes sociais. Não faz sentido. Isso serve para mostrar não como essas empresas são efetivas na sua comunicação, mas... por que elas são efetivas? E a resposta do por que elas são efetivas é porque tem uma quantidade de idiotas do mundo acima do que a gente poderia imaginar. A minha grande surpresa nessa história toda dessa menina foi exatamente essa. Como é que tem tanto idiota no mundo assim a ponto de ficar com raiva de alguém que não conhece por ela estar tendo um caso com alguém que ela também não conhece? A ponto dessa pessoa se matar. Cara, isso é absolutamente impressionante de verdade, tá? Mais em frente. Os animais adestrados, e aqui pedindo desculpa para os animais, que atacaram violentamente a menina e abandonaram o PC Siqueira, são a parte mais óbvia do planejamento de comunicação que envolve esse meio. Os perfis de aspas, fofocas e empresas que coordenam ações integradas, tanto de manipulação ideológica dentro da plataforma woke, né, como de manipulação política, eles estão aí e a gente pode entender totalmente a quantidade de abestalhados que fizeram o L nas últimas eleições a partir disso. Essas empresas, elas manuseiam gente muito, muito, muito limitada. Tá? Repare, por favor, que o perfil, vamos chamar de demográfico da tal da banca da Mind 8, que eles chamam de banca, né? Ou seja, o casting lá de influenciadores dele, ou seja, no perfil do grupo de influencers agenciados pela empresa, não tem um só perfil que não seja progressista no sentido político, né? Progressista entre aspas, a gente sempre põe, né? Mas eles também cobrem diferentes questões woke, as discutidas aquela no nosso e-book, tá? Então, basicamente, são perfis progressistas, discussões de temas woke, barra fofoca. E essa é a chave. O discurso woke não passa de uma chave para abrir a fechadura do ataque às pessoas e ao engrandecimento de certos perfis. É para isso. Se você é meu amigo, então você é bom. Se você é meu inimigo, não só você não é bom, como você merece, deve ser destruído. Esse perfil de ira, de rage, como falam os gringos, é fundamental para ações políticas e cola muito bem nesse perfil de idiotizados que nós mencionamos antes. Aqueles caras que levaram Jéssica à morte porque ela estava, teoricamente, tendo um caso com um cara. Eu não tenho a menor dúvida que a grande maior parte das pessoas que mandaram mensagens de ódio para a moça hoje à noite estão dormindo tranquilamente, mesmo sabendo que são partícipes. Eles são literalmente cúmplices da morte dela. Porque a menina não se matou pela reportagem em si, mas pelo assédio recebido, provocado pela intenção dos perfis de fofoca. Mas, em última análise, se os perfis de fofoca tivessem feito o que fizeram, mentido, criado um chat lá, um bate-papo em uma rede social, lá, num messenger da vida, e ninguém tivesse reagido, ela estava viva. Tá? Então, assim, você tem uma intenção desses perfis, porque eles sabem que existe essa reação, e existem aqueles que reagem. Tá? São os idiotas. Da mesma maneira, usar a ampla rede de influenciadores com discurso progressista, aspas, é também a chave para abrir a fechadura dos canais políticos, e esse aqui é o objetivo de tudo. A Jéssica caiu pelo caminho como dano colateral, só isso, tá? Pensando em estrutura de comunicação, o papel dos influenciadores é operacionalizar um jogo muito maior que é coordenado por agências como a Mind8, cuja CEO diz em entrevista explicitamente que é um perfil, aspas, progressistas, que tem objetivos políticos e que ela incentiva aos perfis falarem sobre quem elas gostam ou não gostam. E ela até, numa das entrevistas, ela sugere, fala, do jeito que tá, não pode, aquela coisa assim, na época do Bolsonaro, tá? Não é. Então, é uma questão política. Aliás, basta ver duas ou três entrevistas dessa CEO para ver que ela não tem nenhum estofo intelectual para ser a grande planejadora disso tudo, né? No máximo, ela deve ser uma profissional competente para angariar aí os membros do casting deles, vão chamar assim, mas evidentemente não o suficiente para criar rede de influência com objetivos políticos explícita, que é essa coisa toda. Nada do que a gente observou nesse monte de lixo empilhado nessas histórias é ao acaso. Por exemplo, os sócios da Mind8 eram sócios do BuzzFeed antes, não é isso? Que também nos Estados Unidos tinha a função de colocar a bandeira do progressismo lá no alto do mastro da Casa Branca. O BuzzFeed sempre fez isso lá nos Estados Unidos. Aliás, foi a BuzzFeed que nos Estados Unidos divulgou o famoso dossiê que fazia parte do boato, do hoax de que o Trump era um asset, era um agente russo, tá? Que gerou inclusive pedido de impeachment. Começa pela BuzzFeed na imprensa. Percebe um padrão aí? Quando a BuzzFeed começou a despencar em chamas lá nos Estados Unidos porque era um lixo, a operação brasileira fechou. Hoje, depois aí de ganhar uns pontos divulgando histórias falsas sobre Trump, e não sou eu que estou falando, acabou a audiência dele quando acabou a história. Trump foi inocentado. E fim de papo. Mas, então, vamos lá de novo. O período das grandes publicações web americanas, que seriam, vamos dizer assim, os famosos... Imaginava-se os substitutos dos jornais a longo prazo, que seriam aquelas porcarias tipo Vox, The Atlantic, o próprio BuzzFeed, está perdendo aos chumaços os leitores lá fora. Eles estão caindo muito, tá? Mas essa turma não desiste. Então, primeiro eles foram lá e eles literalmente compraram todas essas publicações. Progressistas compraram BuzzFeed, Fox, Vox, The Atlantic, o Insider, essas que eram mais famosas, tá? Eram grandes grupos de comunicação ou bilionários. Compraram essa porcaria toda. Quando a coisa começou a ir pro vinagre, eles, obviamente, perceberam que iam perder espaço. Mas eles, obviamente, também não desistem, né? Se o caminho, então, da idiotização da população saiu de lá e foi para as redes sociais, é para lá que eles foram também, em cima dos tais dos influencers, tá? E foi esse foi lá nos Estados Unidos um dos raros momentos em que a direita americana saiu na frente e ocupou espaço antes da esquerda progressista, tá? No Brasil, nem tanto, infelizmente. Porque aqui o que não falta são pessoas que se dizem de direita dando audiência para essas porcarias, tipo, choquei, em nome da curiosidade. É um erro grosseiro. Os hits que esses caras recebem também são contabilizados, tanto faz, independente se o cara é de direita ou de esquerda, para monetizar. E fim de papo, literalmente. Você está pagando, você está gerando caixa para um grupo de pessoas que quer destruir os valores morais que você defende, né? Repare que se você passar pelos demais perfis da famosa banca da MindAge, ou seja, dos demais influencers, na verdade, os canais de fofoca da MindAge, tá tudo normal por lá. A bem da verdade é isso aí. Números para vocês, tá? Além do Choquei, poxa, Choquei perdeu 2 milhões. Eles tinham 20 e tantos milhões, é muito pouco. Mas vou pegar os outros canais que fazem a mesma coisa. Já está sabido que eles fazem todos a mesma coisa coordenadamente, né? Ah, então você imagina. Bom, então caíram todos, né? Vamos lá. Tem um outro perfil, chama-se Alfinetei. Ele tinha, olha isso, gente, 23,6 milhões de seguidores, tá? Ele perdeu, depois da crise, 290 mil. Ele perdeu nas centenas de milhares, não mudou, tá? Continuou sendo 23,6 milhões de seguidores, essa porcaria. Tem um outro perfil chamado Babadeira, tinha 2,1 milhões de perseguidores, depois da crise da MindAge, perdeu 22 mil. O outro chama Babados, olha que criativo, tinha 1,8 milhão, perdeu pouco mais de 3 mil. Tem um outro chama Central da Fama, tinha 5,2 milhões de seguidores, perdeu 12 mil. Garoto do Blog, esse perfil inclusive foi aquele que gerou o auê todo, porque foi que gerou os prints falsos da conversa da Jéssica com o Whindersson Nunes, tá? Esse é o ponto zero da coisa toda. Então, o tal do garoto do blog, que criou a história toda, ele tinha 1,3 milhões de seguidores e ele perdeu pouco mais de 14 mil, entendeu? Na verdade, o foco virou tudo para cima do Choquei, que era o maior deles nessa história, o mais conhecido, mas o próprio perfil que gerou a história fake toda não perdeu, sei lá, perdeu 1% dos seus seguidores. Então, isso é absolutamente ridículo, tá, gente? Eu preciso dizer muito claramente, isso é absolutamente ridículo. Eu não entendo seguidor de um lixo desse, eu não entendo mesmo, uma pessoa que se diz, sei lá, patriota de direita, cristã, conservador, coloque o título que quiser, seguir uma porcaria dessa, não só pelo conteúdo, mas pelo fato de estar atirando no próprio pé, apoiando quem quer censurar, porque esses perfis apoiam a PL da censura, e transformar as vidas deles mesmo, que vão lá dar uma olhadinha no showcase da vida, nas babadeiras da vida, e achar isso razoável. Eu já disse, eu não espero nada de cabeças de bagre, eu não perco meu tempo com cabeças de bagre, mas como nós falamos no último e-book nosso aí, a ponte para destruir essa rede de comunicação é derrubar o que a gente chama de carente. São aqueles que se sentem bem replicando os canais de influência negativa. É aí que começa a derrota desses caras. Mas enquanto nem o nosso público, deixar de seguir esse monte de lixo, sério, gente, não temos chance alguma de parar com isso. Por isso que o um a um é importante. A gente fez um post reforçando a questão do 1-1 lá no ex-Twitter, tá? Entra lá no seu Insta, entra no seu Twitter, entra nesses perfis podres aí da banca da MindAid, veja quem você conhece que segue. Se você achar algum que não seja esquerdota, progressista, qualquer porcaria dessa, chama junto e fala, cara, para de seguir isso aí. Você tá se prejudicando você mesmo. Esses caras defendem censura, defendem, sei lá, tudo, com alguma coisa que seja importante pro cara. Esse cara defende o aborto, eles defendem fim da liberdade de expressão, seja lá o que for que esse cara é contra, e mostre para ele que ele tá sustentando um sistema que joga contra ele. É trabalho de formiguinha, mas é passível de ser feito, tá? É muito passível de ser feito, tá? E eu acho, sim, que é o caso, nessa situação específica, de se militar um pouco. Geralmente a gente fala, porra, não milita não, vai cuidar da sua vida e tal. O que acontece dessa vez é que existe uma oportunidade de ouro. Tá tudo escancarado. Então, se existe um momento certo, é agora, tá? E eu acho que não se deve perder esse momento. Faça isso, faça o seu trabalho de formiguinha. Entra lá nesses perfis, vê quem você conhece que segue. Se o cara não bate com o perfil de que tá, tem a ver com esses perfis, fala pro cara cair fora, porque ele tá prejudicando a própria vida, tá? Essas oportunidades não vão aparecer com tanta frequência assim. Então, dessa vez, vale a pena investir um tempinho nisso, tá bom? Pronto, falei. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. A gente fica muito feliz. Voltamos, né? Começamos nosso ano novo aí com o nosso primeiro programa. Já tivemos nosso primeiro flash. E agora o nosso episódio 268. Que maravilha. 2024 chegando. Ano pesado pela frente, viu, gente? Vamos segurar, apertar os cintos aí, que vem muita coisa por aí. Um grande abraço para todo mundo. Já fiz o jabá. Olha que chique. Já fiz o jabá. Não vou deixar de falar do Pix de forma alguma. 1, 2, 5, 10. 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Tá? Contribui com o nosso Pix lá. Eles vão ficar sempre marcadinhos aí nas nossas redes sociais. E de resto, uma boa semana para todo mundo. Fiquem em paz. Fiquem felizes. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Saindo da bolha.